UEL FM, a rádio do Festival de Todas as Músicas.
Festival de Música.
Músico londrinense e professor Luciano Silva estará nesta edição, a 43ª, vai dar um curso de improvisação musical, também uma oficina de MPB e jazz.
Olá, Patrícia e ouvintes da Rádio UEL FM. A proposta do curso é essencialmente apresentar algumas das bases para a prática da improvisação. E o ponto de partida vai ser apresentar sempre uma questão aos alunos e a partir daí apresentar um conteúdo. Por exemplo, como que nasce uma ideia musical? Qual que é o material ou quais os materiais eu posso aplicar, por exemplo, num encadeamento de acordes? Um segundo ponto é o da análise musical. Neste ponto, eu vou trabalhar analisando trechos de solos ou de temas, principalmente do jazz e da música brasileira. Mas é importante destacar também que todo o conteúdo musical que vai ser apresentado vai ser sempre fundamentado na escuta. Isso vai tornar as aulas muito mais agradáveis nesse sentido. O curso vai ser destinado a todas as pessoas interessadas no estudo da improvisação e outras informações mais detalhadas a respeito vocês podem acessar através do site do festival.
Oficina em parceria com Sérgio Reze, Gabriel Zara e Matheus Gonzalez.
A proposta da oficina de MPB e Jazz é a prática de música em grupo. E fazer música em grupo é sempre uma oportunidade muito rica para o desenvolvimento musical individual. Em síntese, a proposta é selecionar junto com os alunos algumas músicas do repertório jazzístico e da MPB, organizar grupos com os vários instrumentos que eles apresentarem e no final do curso eles vão apresentar um show com as músicas selecionadas.
As inscrições para a oficina, também para o curso de improvisação musical, abertas até quinta. No site do festival, que é o fml.arte.br, assim como as inscrições para os outros cursos do festival. A gente pediu para o Luciano contar sobre sua história com a música.
Eu comecei tocando violão aos 8 anos de idade, mais ou menos, e aos 14 eu ganhei minha primeira guitarra. O jazz, na verdade, ele surgiu na minha vida mais ou menos aos 16 anos. E aí, aos 18 ou 19, eu comecei a dar aulas de violão e de guitarra. Eu toquei muito na noite também com vários cantores e bandas em Londrina e também no interior de São Paulo. Já fiz bastante trilhas sonoras para teatro, principalmente com o grupo Tou, aqui de Londrina também. Produzi e arranjei bastante discos também, muitos discos, tudo por aqui, tudo em Londrina. E em 98, eu terminei a minha graduação em licenciatura em música. Fui professor da UEL durante o período de 2003 e 2004, no curso de música mesmo. Terminei o mestrado em História Social na UEL também, em 2013. E em 2017 e 2018, entre 2017 e 2018, eu publiquei 4 livros. Atualmente, eu dou aulas particulares presenciais e online. E também toco com um grupo chamado Quarteto, um grupo de jazz chamado Quarteto. Olha, Patrícia, essa é uma pergunta muito difícil, mas muito interessante. Embora eu seja um guitarrista, um dos músicos que eu mais escutei foi o saxofonista John Coltrane. O Coltrane, ele é maravilhoso, assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar, né? Então, escutá-lo e estudá-lo, para mim, foi um divisor realmente de águas. Foi um divisor de águas. O Coltrane, ele me abriu para um universo de possibilidades musicais que eu nunca imaginava antes, né? Então, a música dele, para mim, passou a ter um significado muito mais profundo.
Thank you.
A música My Favorite Things, por exemplo, traz o mel e o sal na medida certa. Para mim é perfeita. Então, quando a gente escuta, a gente voa junto com ele. Então, a interpretação e o solo dele nessa música são, assim, maravilhosos. Então, em todas as versões que eu já escutei, é sempre realmente um prazer imenso, né? E a gente alça voo mesmo. Ele é demais.
O som de John Coltrane, escolha do Luciano Silva, ele integra o time de professores dessa edição. As inscrições para os cursos do Festival de Música vão até amanhã, dia 6, exclusivamente pelo site do Festival Internacional de Música de Londrina, fml.arte.br. O festival tem início domingo, segue até o dia 16. Amanhã, vamos ouvir o depoimento de outro professor de Londrina no festival, cantor e compositor Paulo Vitor Poloni. O primeiro encontro Gurias no Climb será realizado de sexta a domingo em Mauá da Serra, tanto para quem já escala como para quem tem vontade de começar. Ontem ouvimos uma das coordenadoras, Patrícia Dallagnol, que comentou que o objetivo é fomentar a prática, também a participação das mulheres. Iniciativa conta com o apoio do projeto da UEL Bora Escalar, por meio do professor Fábio Cheche. Um deles, Feijão, também foi ouvido ontem. Áudio disponível no nosso site. Hoje, o depoimento de outra organizadora do encontro, Paula Guimarães, que conta quando e como começou a escalar.
Foi em 2005, quando eu voltei de uma viagem de Machu Picchu com meu esposo, que a gente conheceu um casal no avião que falou de uma academia de boulder que tinha lá em Curitiba. E a gente foi na caverna, e gostamos bastante. Um pouquinho depois, a gente acabou indo para São Paulo e foi conhecer a Casa de Pedra. Ali eu me apaixonei de vez pela escalada, né? Ali, nossa, poder escalar mais alto, com corda, novos desafios, me conquistou. Voltei para Curitiba, acabei encontrando a Via Ventura e de lá ficamos de 2006 até 2010, todos os dias praticamente a gente frequentou aquela academia. A gente participou dos campeonatos, fazia dificuldade e foi tipo uma realização. Depois, por causa da vida, né, e as coisas, os afazeres, eu tenho duas filhas, né, a gente acabou se afastando um pouco da escalada, não deu mais para manter dessa forma. E com a vinda da pandemia, a gente se mudou para Londrina e aqui a gente acabou encontrando essa outra comunidade daqui que tem vários escaladores já assim há bastante tempo e são muito amigos. E um que conheceu o outro, que indicou o outro, e assim a gente acabou tendo a experiência na rocha, que era uma coisa que a gente não tinha. E que foi maravilhoso. E os benefícios, então, que eu posso dizer que isso tudo trouxe para mim, além de autoconhecimento, autocontrole, superação, lidar com medo, foi a conciliar a nossa família para dentro disso, né? Que eu já comecei com meu esposo, levava a minha pequena desde os 2 anos, e a outra mais velha também já ia na época da caverna com a gente lá, né? Então, todo mundo escala aqui.
A gente também quis saber dela qual foi o maior desafio de sua prática na escalada.
Posso dizer que é o que eu enfrento até hoje, né? Que é o desafio de ser mãe, na verdade, né? Além de ser profissional, né? E ser esposa. É o ser mãe, porque entre as escaladas, né, para a gente poder sair e ter uma coisa assim que é agradável, a gente faz em família, a gente faz junto, despertou isso nas meninas. A mais velha já escala com a gente, né, acompanha a gente desde que era pequenininha, ali de 2005, e a outra de 2015, né, começou a ir com a gente desde os 2 anos. Então, é sempre. Quando elas estão junto, né, proporcionar um lugar, um ambiente que seja de estímulo, que seja de desafio e que seja sempre de felicidade, para que elas sempre queiram voltar e acompanhar a gente, né? Acho que fica aí o maior desafio. Vamos lá, que vai estar uma delícia o encontro. Espero todos vocês ali na sexta-feira.
Paula Guimarães, que escala com toda a família. Uma das organizadoras do primeiro encontro Gurias do Climb neste fim de semana, de sexta a domingo, no Recanto Peral Vermelho, em Mauá da Serra, 82 quilômetros de Londrina. Já são mais de 130 inscrições, a maioria de mulheres, mas também tem homens e crianças. Nossos agradecimentos à outra organizadora do encontro, Graciele Macari, que providenciou para nós as entrevistas. Muito obrigada, Grace. Para mais informações sobre o encontro, que vai ter acampamento, show na montanha, workshops, palestras, comidas e bebidas, é claro, várias atividades de escalada, para quem já sabe, também para quem quer experimentar, você acessa o perfil no Instagram, @guriasdoclimb.
Festival Internacional de Londrina. Filo.
A edição 2023 ampliou a exibição de peças de arte engajada, arte ligada às questões identitárias. Hoje não dá para fazer um festival de artes cênicas sem incluir essas pautas, diz o curador do festival desde 2003, Luiz Berti Palha. Ele integra a curadoria e a organização do Filo, junto com Alexandre Simeone, Amanda Freire, Gerson Bernardes e Jaqueline Seglin. Alexandre, Amanda e Gerson são da ASPA, a Associação dos Profissionais da Arte de Londrina, responsável pela realização do festival desde o ano passado. Jaqueline e Luiz são da chamada Velha Guarda. Há 2 décadas na curadoria do Filo, Luiz assumiu quando a presidente do festival, Nitz Jacon, foi convidada a trabalhar em Curitiba no Teatro Guaíra. A equipe dessa edição teve 3 pessoas convidadas: Amanda Ferreira Marcondes, Karen Louro e Ed Mansan. Para Berti Palha, a curadoria ampliada estendeu o diálogo de temas contemporâneos.
E foi uma experiência bastante importante, né? Foi um processo que eu acho que foi enriquecedor para a gente e para eles também, né? Que eu acho que alguns não tinham ainda participado de um processo curatorial de um evento dessa dimensão. Então, eu acho que enriquece para nós e para eles. E a contribuição, acho que ela vem a partir do momento que a gente consegue dialogar com assuntos e com temas que a gente não estava se atentando. De repente, alguém traz uma novidade, fala: isso está acontecendo naquele determinado local. Eu acho que isso é importante a gente trazer, porque é um assunto que pode enriquecer a história do festival neste ano, ou contribuir para uma discussão social e política. Enfim, eu acho que a contribuição é bastante interessante nesse sentido da troca, né, de informações e de conhecimentos mesmo, né? São pessoas jovens, mas que têm um conhecimento já bastante consolidado com relação às artes cênicas. Então, eu acho que foi um processo bastante interessante.
Segundo ele, a curadoria tem de levar em conta fatores históricos, sociais, políticos e define espetáculos que refletem o momento atual das artes cênicas, além de mostrar o que o festival quer transmitir para o público desde a sua criação há mais de 5 décadas.
Isso sempre fez parte do conceito do festival, discutir esses temas sociais e também as questões ligadas a indígenas, os negros, da questão de gênero. Enfim, isso sempre existiu na programação do festival. Se alguém quiser pesquisar, vai ver que a gente, desde a década de 70, de 80, passando por 90 e até a atualidade, a gente sempre trabalhou com esses temas, incluindo trabalhos de indígenas, de negros, da comunidade LGBTQIA+. Isso sempre passou pelo crivo da curadoria, né? Então a gente sempre teve essa preocupação, acha isso muito importante. Eu acho que hoje não dá para fazer um festival de artes cênicas sem incluir, né, essas pautas que são absolutamente necessárias neste momento.
Luiz Bertipalha, diretor da Companhia de Teatro Armazém do Rio de Janeiro, Paulo de Moraes veio para o Filo 2023 com Neva, espetáculo ambientado em São Petersburgo no ano de 1905, num dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento. A montagem questiona o fazer teatral em meio a incertezas artísticas e embate político. Ele considera fundamental para os nossos dias a atual vertente da arte sobre as urgências do tempo.
Eu acho que existe uma arte identitária hoje no Brasil que é muito relevante. No Rio de Janeiro a gente tem um teatro negro muito forte hoje, tem um teatro com temática LGBT muito forte hoje também, e acho que é fundamental, é importante e tal, mas eu acho que cada um tem um pouco a sua visão. Por exemplo, eu não gostaria de ter que falar sobre o Trump e ter que botar um cara laranja no palco. Eu prefiro, para falar sobre o Trump, montar Hamlet. Eu prefiro montar Hamlet e pegar a figura do pai, do tio do Hamlet e compreender que aquele cara tem as mesmas questões que o Trump tem nos Estados Unidos, ou que o Bolsonaro teve no Brasil e tal. A mesma vilania e a mesma tentativa de fazer com que o poder seja uma coisa absolutamente pessoal. Mas eu gostaria de usar um personagem para falar sobre isso. Não gostaria de usar muito, sei lá, a vida cotidiana, sabe? Então, por isso que eu gosto tanto da viagem pelos tempos, assim. Acho isso fundamental para o teatro. Mas eu acho que a arte, a arte engajada no sentido de falar sobre as necessidades do hoje, assim, é uma vertente, para mim, muito a ser respeitada.
Paulo de Moraes. Nesta edição do Filo, 15 dos 23 espetáculos trataram direto ou indiretamente de questões ligadas às vulnerabilidades sociais, à violência policial contra jovens negros periféricos, feminicídios, negritudes, corpos trans, indígenas, além de estrangeiros marginalizados. Um dos curadores convidados, Ed Manson, comenta.
Para além dos espetáculos que compõem um banco de propostas do festival, porque o festival mantém no seu site um formulário permanente através do qual os grupos podem encaminhar suas propostas. Então a curadoria também avaliou e analisou esse banco de propostas. Então, para além disso, eu também tive a oportunidade de indicar, de levar alguns trabalhos para serem apreciados pela curadoria, pela direção do festival, e dentre eles, dois trabalhos na programação. O Itan e Tal, que foi do grupo Baquetá, de Curitiba, e também o Traveca Delights, da Mavi Veloso, que é uma artista da cena contemporânea, uma artista das artes híbridas, formada aqui pela UEL, mas que já mora na Holanda há um pouco mais de 7 anos. Então, esses dois trabalhos contaram com a minha colaboração, mas também, obviamente, passaram, né, pelo olhar, pelo processo de análise, né, de toda a equipe de curadoria.
Ele gostou da experiência.
Foi a minha primeira vez atuando como curador convidado do Filo, e isso para mim toca num campo de afeto e de memória bastante singular, porque o festival ele faz parte do meu processo de formação artística, principalmente pelo fato de ter me formado em artes cênicas na UEL, então por isso ter acompanhado ativamente a programação do festival nos anos em que eu estive estudante de artes cênicas, e também nas outras edições, acompanhando como público espectador, participando das ações formativas, de bate-papos, de oficinas. Então, assim, ter sido convidado para integrar essa equipe de curadores convidados representa uma honra, uma satisfação, um sentimento de gratidão e pertencimento muito importante. Enfim, oportunizar que eu pudesse, né, levar o meu olhar, questões que me tocam e me atravessam, para serem compartilhadas nesse processo de curadoria, em conjunto com as outras curadoras convidadas, a Amanda Marcondes, a Karen Louro, juntamente com toda a equipe aí também de direção do festival.
Ed Manson, o Filo 2023 terminou domingo. Foram 41 apresentações de 23 espetáculos, mais 16 atividades formativas. Grupos convidados de 7 estados, mais 4 países: Canadá, México, Holanda e República Democrática do Congo. 9 espaços ocupados, além de um público de 17 mil pessoas. Os números foram divulgados pela assessoria de comunicação do Filo. O festival conta com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, apoio da UEL, também da Rádio UEL FM. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.